Conforme já anunciamos, nesse bloco nós temos entrevista, Bruna.
Exatamente, Helder. Recebemos aqui nos estúdios da Rádio Ipiranga o prefeito Sérgio Biriche. Bom dia, prefeito. Muito obrigado por estar aqui conosco para esses esclarecimentos.
Bom dia, Bruna. Bom dia, Helder. Bom dia a todos os ouvintes. Infelizmente, não é para boas notícias, né? A gente está muito preocupado, muito triste com o que vem acontecendo. E nós vamos se reunir hoje, né, com o juiz, com a juíza, com o promotor, com a polícia militar, os bombeiros, a vigilância sanitária, para a gente decidir um novo decreto um pouco mais rigoroso, porque as coisas não estão bem, Bruna. A gente está muito preocupado, principalmente com as famílias de Palmeira. Nossa maior preocupação são com as famílias, e isso nós temos que fazer alguma coisa.
Para participar da conversa, temos também a presença do vice-prefeito Major Chuli. Major, bom dia e obrigado por estar aqui.
Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ipiranga. Realmente, para nós, é uma satisfação podermos estar aqui e poder trazer alguns esclarecimentos, principalmente a situação de aglomerações, que tem acontecido muito. Nós vemos na nossa praça principal e em outros locais também. E esses assuntos e outros que serão tratados nesse decreto de hoje.
A gente observa, né, nesta última semana, os números do boletim divulgado aqui pelo município. Nos últimos 7 dias, 110 casos, 3 mortes, infelizmente, e 40 pessoas que estão aguardando o exame. Os números só vêm aumentando. Tem que tomar uma medida assim para que a população esteja cumprindo com o dever de cuidar de si e do próximo, né, prefeito?
Helder, a gente, nesses últimos 30 dias, foi feito 2 decretos, né, iguais, só foi prorrogado, onde a gente determinava às 10 horas da noite toque de recolher.
Sim.
Mas infelizmente tem muita gente que não entende ou não quer entender o toque de recolher. O toque de recolher o que significa? Que as pessoas têm que ir para casa, dormir, assistir televisão, fazer. Não pode festa particular, não pode restaurante aberto, não pode bar aberto, não pode pessoas na rua bebendo. Toque de recolher é para as pessoas se retirarem e irem cada um para suas residências. A gente colocou a vigilância sanitária, né, para cuidar dos restaurantes. Muitos restaurantes, a grande maioria dos restaurantes e bares respeitaram, né, esse horário das 10 horas. Vários não respeitaram e a gente está pedindo para a vigilância sanitária atuar em defesa das nossas famílias. Então, assim, 10 horas da noite era para o restaurante estar fechado sem ninguém dentro. A vigilância ia... Ah, porque ele está terminando de comer, mas é o decreto, né? Toque de recolher, 10 horas tem que fechar. Então nós vamos fazer algumas mudanças de horário, nós vamos ser um pouquinho mais rigorosos, lembrando que nós não queremos prejudicar ninguém. O que a gente quer é defender as nossas famílias, a família palmeirense. Nós temos localidades do interior que quase 100% das pessoas hoje estão com Covid. Quase 100% em localidade do interior. Então, Helder, é sério. Palmeira teve em um ano quase, que o Covid faz quase um ano, teve 7 mortos. E agora em 7 dias tivemos 3 mortos. Nós estamos com os locais aqui do Covid tomados, os quartos dos hospitais tomados, não tem mais vaga. Nós temos algumas palmeirenses que já foram para Ponta Grossa, estão internados, entubados lá, fora essas mortes que aconteceu. Então, gente, é sério. Nós precisamos tomar uma atitude. E nós, como executivo, não podemos deixar as coisas acontecer. Nós temos que tomar atitude, doa a quem doer. Nós vamos tomar uma medida um pouquinho mais rigorosa do que o decreto anterior, e se não for resolvido, nós, a partir da semana que vem, vamos ter que entrar com um lockdown geral na cidade, porque as famílias palmeirenses merecem respeito e nós temos que priorizar as pessoas. Nós não temos nem, acho que 2% das pessoas vacinadas no Brasil, e a gente precisa chegar num índice aí, pelo menos 50% de vacinação, para poder, né, ter um pouco mais de tranquilidade, se é que a vacina vai funcionar 100%. Então, a gente está realmente preocupado.
Major, falando dessa questão da preocupação com as famílias, é importante a gente destacar que não são só números, né? O boletim traz ali, são pessoas, essas pessoas têm seus familiares, seus amigos, e essa é a preocupação que o executivo está tendo, né?
Mas na realidade a primeira preocupação é justamente com as pessoas, com as famílias, aquelas pessoas que muitas vezes estão em sua casa tranquilamente e alguém de fora vem e traz a doença até aquele local. Então muitas vezes o jovem não se preocupa, diz, ah, eu por ser jovem não pego, ou você era sintomático, né? Mas leva para uma pessoa de idade que está na sua casa, leva para o seu pai, para o seu avô, e essas pessoas acabam pegando e realmente tendo sintomas complexos. como o Sérgio mesmo falou, não só para Ponta Grossa, inclusive para Irati já foi encaminhado pessoas, porque não tinha mais lugar em Ponta Grossa para ser encaminhado. Então a situação realmente está crítica, nós estamos verificando isso, e muitas pessoas não querem entender. As pessoas muitas vezes são abordadas, mandadas para casa, estão na praça ali, às vezes dividindo o mesmo copo, dividindo o mesmo narguile, e as pessoas acabam não querendo entender que isso realmente é grave, é preocupante. Se não fosse tão preocupante, a gente não estaríamos aqui numa situação emergencial, vim conversar até tirar esse tempo precioso noticiário, mas realmente a gente tem que alertar as pessoas que é preocupante, nós temos que preocupar cada dia mais e temos que tomar todos os cuidados necessários.
Essas medidas, prefeito, serão tomadas em conjunto, conforme você já anunciou no início aqui da entrevista, reunião marcada para as 15h. Assim definido, já uma previsão de quando que deve entrar em vigor esse novo decreto?
A nossa intenção é que hoje mesmo entre em vigor. A gente vai fazer algumas restrições para o final de semana e outros. E veja bem, Elton, quem vai acabar sendo prejudicado, às vezes são as pessoas até que estão cumprindo com o decreto. Porque a gente vai ter que tomar uma atitude, por quê? A maioria das pessoas contaminadas não foram pessoas que foram na igreja, não foram pessoas que estavam no restaurante comendo, não foram pessoas que foram no supermercado. A maioria dos casos tem acontecido de festas, não vou chamar de festas clandestinas, né? Mas festas de aniversário, festas de encontro de pessoas que encontram lá 10, 12, 15 pessoas, daí lá dentro não usam máscara, não usam álcool em gel, porque acham que estão protegidas, né, em volta de pessoas só conhecidas, e também principalmente aglomerações na praça e nas ruas, pessoas que se encontram em 8, 10 pessoas para fumar narguile, para beber ou para fazer qualquer coisa. Esses são os maiores índices de contaminação. Então a gente está pedindo aqui para a população que façam um esforço aí nos próximos 10 ou 15 dias. A gente teve um acréscimo depois do Natal e depois do Ano Novo. Foi um problema. E agora é o reflexo do Carnaval, né? De pessoas que se reuniram, que fizeram. Então acho que não custa nada a gente priorizar esses próximos 10 ou 15 dias e se resguardar um pouco. Porque se a gente tiver que fazer um lockdown, vai ser pior para todo mundo. Vai ser pior para o comércio, vai ser pior para as igrejas, vai ser pior para as pessoas. Então, o que a gente está pedindo é assim, existem os mercados que estão respeitando as normas? Existem. Façam a sua propaganda positiva. E a comunidade não vá nos mercados, não vá nas lojas, não vá nos restaurantes que não estão cumprindo com a determinação. E sim, ajudem aqueles que estão cumprindo as determinações. Eu acho que nós temos que valorizar quem cumpre as determinações.
É algo que também eu penso ser importante de destacar aqui na entrevista, é que essa questão dos jovens, das aglomerações, o quanto que isso acaba preocupando nas casas, nos idosos, porque eu imagino que jovens, mesmo em conversa com conhecidos, não existe esse medo da doença e por isso, né, isso acaba refletindo nos finais de semana ali na praça e dias depois acaba refletindo em um óbito, né?
Bruno, essa é a nossa preocupação, né? São as pessoas, os maiores índices, segundo a Vigilância Sanitária, são de pessoas que tiveram agora de 20 a 40 anos. São os maiores índices que teve nesses últimos, esses 110 casos. Sim. Que você falou. São pessoas que estão aí, que, né, não estão preocupadas, e assim, não adianta depois a gente chorar à beira do velório dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, né? Depois não adianta, porque tem muita gente aí que está contaminando e está passando para a família. E dentro da família tem pessoas de mais idade que vão sofrer e, né, Deus o livre, a gente tem um índice maior aí de mortalidade e que a gente, como poder público, não faça nada. Então a gente vai tomar as nossas medidas, doa quem doer. A gente sabe que vai prejudicar algumas pessoas que às vezes até estão cumprindo com o decreto, mas nós temos que, como Poder Executivo, tomar alguma atitude.
11h48, agradecemos aqui a presença do prefeito, do vice, trazendo já esse esclarecimento, convocando mais uma vez a população para cumprir com o seu papel. No decorrer da tarde, a equipe de reportagem da Rádio Ipiranga estará também acompanhando e assim que seja publicado o novo decreto, também aqui estaremos dando total divulgação para que todos tenham conhecimento e cumpram com o seu papel. Obrigado pela presença de vocês.
Obrigado, um abraço a todos aí.
Muito obrigado. E quero também só ressaltar aqui que é de grande importância que as pessoas tomem todos os cuidados, use a máscara, use álcool gel, os estabelecimentos que estiverem abertos nesse período, inclusive haverá restrições de horário, sim, terá que haver restrições de horários, inclusive para cultos religiosos, mas isso é tudo, como o Sérgio falou, para o bem, para que as pessoas de bem, para que as famílias possam sobreviver, que não adianta nós não pensarmos na família, só pensarmos naquele momento e depois acaba vindo o problema mais grave.